two, three,
let's go! Fala, humanos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carols e estamos novamente aqui com o podcast. Dessa vez, nós estamos aqui no carro. E eu trouxe convidados para falar com vocês, para termos um bate-papo muito mais divertido e legal, para falarmos um pouquinho sobre um filme que nós assistimos ontem?
Terça-feira.
Antes de ontem. E para falarmos um pouquinho sobre os filmes que nós assistimos esse ano, falarmos o que nós achamos, o que gostamos, o que desejamos para o ano que vem. E essas pessoas na qual eu estou falando é a minha família! É um grito mais alto que você ouviu é da Isabela. Eu vou deixar todo mundo se apresentar para vocês reconhecerem a voz de cada um. E daqui a pouco a gente vai começar nosso bate-papo. Vamos lá. A primeira pessoa do meu lado direito é a Isabela!
Oi, gente! Meu nome é Isabela, irmã mais nova, a caçula. E é isso aí.
Agora passa à direita, que é a Ana.
Hello, gente. Meu nome é Natália, sou irmã gêmea da Carol.
É isso aí.
Oi, galera. Tudo bem? Eu sou o Joca. Sou o homem que reina nesse harém de mulheres lindas. E maravilhosas. Eu sou o pai da galera e o esposo da Karina, que vai se apresentar agora.
Oi, meu nome é Karina. Muito bom estar aqui com vocês.
É isso aí, cada um aqui é muito especial para mim, já que é minha família. E nós estamos indo em direção a Nanuque para a nossa confraternização de Natal com a nossa família, e vai ser um momento muito bom para nós. Mas voltamos aqui ao nosso tema de hoje, que é basicamente Homem-Aranha sem volta para casa, ou como nós gostamos de falar em inglês, No Way Home, Spider-Man. So what? Então, é isso que nós vamos falar hoje. E o que cada um achou do filme, eu achei muito espetacular. Achei que foi muito bom. Não podemos dar spoilers, porque nós não seguimos esse conceito aqui nesse podcast, ok? E vamos resumir o que acontece nesse filme, qual que é a trama desse filme. Ele é logo depois do filme número 2, que é Longe de Casa. E depois, Longe de Casa, né, ele revela para a MJ que ele é o Homem-Aranha. E muitas coisas acontecem em cima disso. Tem um vilão que quer acabar com o mundo. Não acabar com o mundo, mas quer fazer com que todo mundo acredite que ele é um herói e ele quer ser um novo Homem de Ferro. Só que ele inventa tudo isso e no final desse filme ele inventa uma ilusão, no caso, de que quem foi o mestre, o coordenador de todo esse auê do segundo filme foi o Homem-Aranha, e ele revela a identidade dele. E aí no filme 2 o que acontece, Bela? Não conta spoiler. Filme 3, isso.
Muitas coisas. Tô tentando não dar spoiler, mas pelo trailer.
Isso, pelo trailer.
A MJ cai.
Não, Bela. Depois do que no final do filme 2, começa o filme 3. O que é o filme 3? A gente não quer saber que a MJ cai.
Quer saber a história.
A história.
Ah, tá. Nossa, como vai dar essa coisa toda?
Deixa eu ver se eu vou
passar pra Natália.
O filme 3 vai passar a parte de que como que o Homem-Aranha vai lidar com a fama.
Entendi.
Com a fama, porque agora todo mundo sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E aí, consequência disso, o Homem-Aranha vai querer fazer com que ninguém mais descubra, saiba que ele é o Homem-Aranha, e por causa disso vai gerar consequências enormes que vai ocorrer durante todo o filme. É sobre isso.
Isso é tudo bem.
Só que é uma história bem legal, né? Ela não fala só... No início, né, fala da questão do Homem-Aranha se aparecer como uma pessoa conhecida, né, por todos, a identidade dele, e esse conflito, né, que ele carrega por causa disso, pessoas que estão próximas a ele, que ele quer proteger por conta disso, né, e também uma coisa legal do enredo é a questão da dele ser uma pessoa que ele busca no filme trazer, dar novas oportunidades, né? Uma pessoa que é empática, a empatia ressaltando, presente, né? A questão da moral, princípios. Então essa parte é bem legal, que resgata valores, né, tão importantes para a gente, e ele tem que, durante o filme, confrontar com esses valores e, no caso, vencer o que seria coisas negativas, né, mas destacar fatores de valores positivos, né, para ele, e isso afeta, né, as pessoas que estão em volta dele. Isso é bem legal.
Sim, né? Eu pensei que o filme é bom porque bom do meio pro final, quando as coisas começam a acontecer, né? E uma reflexão, né, serve para reflexão, que todos nós precisamos de ajuda, né? E muitas vezes a gente acha que dá conta de resolver as questões emocionais, e elas existem, elas são reais, as nossas vontades, né? A nossa justiça própria, mas muitas vezes essa justiça própria, ela não vai trazer benefícios, apesar da palavra ser justiça própria. É a justiça ali da hora, né? A vingança, esse tipo de sentimentos. Mas a longo prazo ela não é é maléfico, né? Algo maléfico para a própria pessoa. Então, vocês vão ver, muito legal, que ele vai receber uma ajuda, né, para vencer esse sentimento ruim dentro dele. E também que muitas vezes algo, a gente precisa abrir mão de algo para o bem maior, né? Bem maior geral, das pessoas em geral. Muitas vezes não é nem bem geral para as pessoas próximas, mas para o mundo em si, né? Então, muitas vezes a gente precisa abrir mão de algo pessoal, algo que você vai sentir falta, que você vai sofrer, com certeza, um tempo, né? Depois você vai conseguir administrar isso, mas no primeiro momento isso vai ser muito difícil. E você não ser egoísta, né? A ponto de não abrir mão de algo assim. Então, é legal também essa parte. E ele vai... Vocês vão ver tudo que vai acontecer.
Eu tava jogando bastante o Peter no começo, porque da forma que ele tava tomando decisões muito... tava falando muito que... Ai, ele é muito novo pra tomar decisões desse tamanho. Ele tem muito pouca idade, muito pouco amadurecimento para tomar esse tipo de decisão, esse tipo de escolha, né? Então, no começo eu tava bem... Assim, ai, meu Deus do céu, acredito que ele tá fazendo isso e tal. Mas eu fui entendendo aos poucos por que ele foi tomando cada decisão, né? Eu nunca gostei muito de Homem-Aranha, no caso. Eu sempre achei meio... um super-herói meio... tá bom. Aranha, teia... E
Eu nunca, tipo, tive aprofundamento de quais eram os poderes do super-homem, olha, do Homem-Aranha, esse tipo de coisa. Então, eu nunca fui muito fã, digamos assim, do Homem-Aranha. Mas eu passei a gostar mais dele depois que eu conheci direitinho quem era o Peter Parker e qual que é a missão dele. Eu sei que o negócio da vizinhança, né, que é o propósito maior dele, desde sempre, do começo dos outros Homem-Aranhas também. Então, eu achei isso legal e eu comecei a gostar mais dele com esse filme do que com os outros filmes. Tem alguma coisa que vocês gostaram mais do filme?
Eu não posso falar, senão vai ser spoiler.
Mas o que você sentiu quando você viu essa parte?
Eu fiquei muito feliz. Não tava esperando por isso. Na verdade, eu tinha esquecido quando a gente foi no cinema que ia ter isso. E foi muito legal. Foi algo bem doido. E que... Mas é difícil a Marvel bater o sucesso desse filme depois.
Não, só acrescentar essa questão, reforçar, na verdade, o que você comentou da parte da maturidade, né? Que ele alcança no filme.
Sim.
É difícil falar alguma coisa sem dar o spoiler, né? Mas, assim... coisa típica da idade, né? Ele tem essas coisas imaturas, então, atitudes, né? Então, assim, é coisa típica. E no filme ele tem esse momento de transformação que é típico também da idade, né? Quando a pessoa está passando essa fase de adolescente para jovem, que ela vai se defrontando com situações e que as experiências dela de vida vão dando ela essa maturidade, né? E eu achei isso... Então, o filme também tem isso, né? Dele se tornando crescer, né? Como... uma pessoa, e também reforçando essa questão de com valores bem legais, né, com decisões que acabam no final sendo bem importantes aí para não só para ele, como já foi dito aqui, né, mas para toda a galera aí que tá em volta dele, a sociedade, o planeta, enfim. Não fala demais, não. Valeu.
Essa questão aí da maturidade, ela vem com a experiência mesmo, e nós vimos no filme que houve ali uma troca, né? Experiência com relacionamentos com pessoas importantes, pessoas que são referência. Então, eu gostei porque reforçou essa ideia que já estava um pouco perdida, né, do relacionamento, de levar em consideração, de você refletir no que você ouve, analisar as questões, né? E eu achei muito legal a questão da moral, né? Eu sou o estilo tipo conservador, então eu gostei muito da abordagem do filme, que valorizou a moral, né? Valorizou os bons relacionamentos, valorizou a questão de você sempre querer o melhor, né? Mesmo quando você tenha que abrir mão de algo que você acredita, assim, ou necessite, né? De uma carência, algo assim. Então, eu gostei muito, achei interessante e também me surpreendi, que eu não esperava, né? Porque a gente já está vivendo um mundo tão difícil, tão conturbado, onde tudo fica, né? Há uma separação muito grande, existe muito uma união, né? E eu achei, pelo menos na sala onde a gente estava assistindo, né, as pessoas vibraram muito nesses momentos. Então, eu achei interessante, gostei muito. E é isso aí.
Eu acho que eu entendo Peter Parker, porque eu passei por isso.
Tem que salvar o mundo, Isabel.
Não de salvar o mundo, mas de tomar decisões. Entendeu? Mas eu gostei, só fica chato. Tô com um pouco de rancor, não sei se...
Tá... Rancor?
Com ódio de um seizinho, mas ok. Porque eu gostava do personagem, mas ok. Aí, teve umas partes... Ai, que tão difícil não contar, meu Deus. Pra quem Eu acho que pra quem assistiu vai entender. Na parte que eu vi pra mais, cara. Não é que troca. Nossa, que dificuldade. Sei lá como falar.
Na parte que você mais gostou, que você vibrou mais, você...
O que ficou mais triste?
Não, que... Tá. Entendeu?
Você vibrou mais.
É. Eu gostei bastante com a união e tá, tal, essas coisas assim.
Ok. É, e eu acho que a diferença maior da gente assistir esses filmes, esse filme, por exemplo, no cinema, foi a experiência em si. Porque a gente passou por 2 anos aí com o cinema fechado, o cinema vazio. E dessa vez que a gente foi agora, tava lotado. Tipo, era como se fosse uma aglomeração dentro da sala de cinema. E tinha muita gente. Então, tinha muita gritaria, muita celebração. Muita criança, muita família. Tinha... Gente chorando, dava pra ouvir pessoas chorando no cinema. Eu ouvi a galera chorando lá quando uma pessoa lá foi a falecer. Veio a falecer, isso. Então, foi uma experiência muito boa que na qual eu não tava... Que eu desacostumei a viver, que a gente já viveu alguns momentos assim. Eu e a Natália, por exemplo, a gente já assistiu One Direction, não foi muito, muito, muito cheio, mas todo mundo estava na sala, comemorava. Amanhecer parte 2 também foi um auge, uma experiência muito boa. É, todo mundo, né, mãe? Mamãe estava lá também no dia, no cinema, Amanhecer parte 2, que de Crepúsculo, você foi com a gente. É. E parece mesmo, né? Porque todo mundo fala que o Brasil é movido por futebol. E aí quando a gente vai no cinema e tem experiências como essa, parece que a gente tá num estádio de futebol, vendo um montão de coisa.
E o último filme, antes bem que eu lembro, que a gente viu assim, foi o Revenge, né?
Avengers.
Ultimato.
Ultimato, que foi também, acho que foi um pouco antes da pandemia, não sei.
Foi.
Que teve essa galera, mas assim, esse agora foi um pouco uma experiência melhor ainda do que a da outra.
Sim.
Não sei se tem um enredo da história, mais cativante, não sei, mas depois foi uma experiência diferente. O outro, acho que foi muito questão de efeito especial, né?
Sim.
Esse também teve efeito especial, mas tem essa questão que todo que a gente comentou aqui, né, do...
Das reflexões,
né, que traz o filme. Se você para pra pensar, né, sim, realmente no, em lições, né,
uhum,
ele traz, traz bastante essa questão. Acho que essa foi o diferencial.
Sim. Eu acho que no Ultimato, o pessoal ficou mais triste do que feliz. Ficou mais triste do que feliz.
Verdade.
Porque foi quando um monte de gente morreu. Foi o fim dos Vingadores. Foi muito longo o filme.
3 horas de filme.
Foi. Então foi uma experiência diferente, porque eu acho que com o filme de... Porque o Homem-Aranha é praticamente o único...
Ao mesmo tempo, só que pareceu mais rápido.
Foi praticamente o mesmo tempo, mas eu acho que o Homem-Aranha traz mais esperança do que o último filme dos Vingadores. Porque o Homem-Aranha é quase o último Vingador que existe, né? Não, tipo assim, que tá na teoria. Porque os outros tá, sei lá, os outros tá... Tá o negócio do Blink lá que aconteceu, né? Negócio assim, como fala?
Blink,
não foi, não é? Que ficou 5 anos sem... O pessoal ficou Blink lá. Ah, depois dos créditos, vocês ficaram curiosos para alguma coisa que possa acontecer? Vocês têm teorias? Isabela é a menina das teorias.
Minhas teorias foi por água abaixo com o Doutor Estranho, mas ok. Gente, é que eu tô espalhando, né?
Não, pode continuar.
Ai, gente. É porque
os créditos é o trailer.
Se minha teoria for certa, vou ficar muito feliz. Sim, minha teoria. Eu não sei explicar minhas teorias, porque minhas teorias são loucas. É que tem só meu raciocínio, entendeu?
Tenta falar aí um pouquinho da sua teoria do Dr. Estranho.
Eu acho que o Dr. Estranho tem duas caras. Por quê? Porque nos Vingador, eles pareciam ser muito... Ah, gente boa, da paz. Só que pelo trailer, não é, entendeu? Eu quero muito assistir ano que vem, em maio, tá? Dia 12. Aí é assim.
Eu acho que pelo multiverso, pelas loucuras, esse tal de outro Doutor Estranho é só uma treta que aconteceu por causa que ele fez alguma coisa, entendeu? Não que exista outro. Mas enfim. Eu esperava mais dos créditos. Eu achei palha eles colocarem um trailer de um filme nos segundos créditos, né? Que a gente fica esperando lá.
Sim,
teve dois créditos. Aí teve um que eu tenho até que assistir uns filmes aí pra entender. E esse segundo foi o trailer lá do negócio. Eu acho que os créditos do Eternos foi melhor do que esse. Mas é isso.
É, né? Natália assistiu o Eterno, Natália assistiu o Shang-Chi, Natália assistiu o Homem-Aranha.
Isso.
Eu gosto dos filmes da Marvel.
Desse ano.
Natália só assistiu o Venom?
Eu não assisti o Venom. Eu não assisti o Doutor Estranho ainda, tem que assistir, né? Eu sei que ele é, obviamente, o Vingadores, mas...
Mas não assisti,
porque
não foi esse ano.
É.
Eu acho que
Viúva
Negra
você
não assistiu.
É. Mas Viúva Negra não vai dar em nenhum outro filme.
Eu acho que tem.
Porque ela morreu.
Mas tem gente com ela, né?
Enfim. E é isso. Para os próximos do Homem-Aranha, eu não posso falar muita coisa, senão vai dar spoiler. Mas eu acho que vai dar tudo certo. É isso que eu posso falar.
Eu tenho que assistir Venom 2 para...
Quanto
você
assistiu no cinema?
Vendo,
o primeiro. Tem dois filmes?
Dois filmes. É. O Dora saiu esse ano. Eu tenho que assistir pra tentar criar teoria para o próximo filme. Esse.
Isso aí. E sobre... Tá tudo bem. E sobre os outros filmes que vocês assistiram esse ano? Algum mais chamou mais a atenção de vocês? Sem ser da Marvel. Pode ser de outros...
Outros
universos.
Ai, você ainda assistiu Punho de Ferro, uma série da Netflix.
Qual que é?
Punho de Ferro.
Punho de Ferro.
E tem outros super-heróis também envolvidos, que eu assisti também alguns outros. E achei muito interessante, porque tem esse lance dos mundos, né? Dos tempos, das épocas.
Uhum.
E é muito legal, gostei.
Pai.
Cara, eu sou ruim em ficar lembrando filme, assim. Eu vi tanta coisa que eu vi. Mas eu vou falar do último que eu vi agora também, que foi uma série, né? Foi o La Casa de Papel. Foi a última temporada. Que acho agora ele também ele finalizou. E foi bem legal a última temporada. Eles conseguiram manter o ritmo da emoção, da adrenalina que tem no filme, né? Daquela tensão, daquela questão dos anti-heróis, né? Que eles são.
Você gostou?
E conseguiram manter assim, um ritmo, uma dinâmica boa no seriado, na última temporada também. Acho que vale a pena ver também.
Final
eu gostei. Assim, eu falei assim num tom de gostei, porque é aquele final que todo mundo espera que seja, né? Assim, eu acho, né, que todo mundo espera, né? Mas foi legal você ter terminado desse jeito. Foi bom, gostei.
Pelo menos na Casa de Papel não é igual ao Grey's Anatomy.
O único filme que eu não vi da Marvel no cinema, né, no caso, foi Encantado.
Oi,
mãe.
Eu vou falar de um outro também que eu vi, que é de super-heróis, que é... Acho que é Umbrella, que fala, é uma série.
Umbrella Academy.
Muito legal também. Muito bom, eu recomendo essas duas séries.
Outra também, que foi sucesso total, esse ano, aquele do coreano, Round 6, né?
Sim.
Vale a pena também.
É, o único filme no cinema que eu vi que não foi da Marvel esse ano foi Encantado.
Oi, encantada. Encantado com a Carol. A gente ia ver outro filme, mas não tinha horário, então a gente foi bem encantado. Foi muito legal, fazia tempo que eu não assistia algum filme da Disney, e de desenho, né, no caso. Tem uma história muito legal, quase chorei, porque tem relação com imigração e tal. E foi muito legal. Os outros filmes que eu vi foi da Marvel, né, que foi Eternos e Shang-Chi, eu recomendo os dois. Eternos é um pouquinho mais parado, porque eles contam bastante sobre o que é, sobre quem é. E seriado, eu vi um monte de dorama esse ano, não vou ficar falando aqui todos os doramas que eu vi esse ano, mas recomendo doramas coreanos para assistir. Vincenzo, Mr. Queen, Mr. Queen não tem na Netflix, mas Mr. Queen, Mr. Sunshine, tem um na Vilheira.
Muito bom.
É, minha mãe ama.
Minha mãe chorou,
então a gente é bom. É...
Minha avó também gostou.
Minha avó também gostou de Navilheira. É... Mas quais que tem Netflix? Tem um monte. E é isso aí.
Rede Porcelana.
Rede Porcelana, que eu vou acabar agora no Natal, que vai sair agora. E é isso aí.
É... Fashion Match, Shang-Chi, os 10 Anéis?
10
Anéis é muito bom, apaixonada por ele.
Perfeito.
Maravilhoso, cara. É, mas o que eu também recomendo é praticamente todos os dramas que eu assisti esse ano, só que são muitos. É, eu terminei um agora chamado My Name. É muito bom, recomendo. É um pouco pesado, mas é muito bom. É, mas o que, senhora?
É pesado em que sentido? Pesado de muita guerra, muito sangue?
Muito sangue, muito sangue. Pesado de muito sangue. Então, quem não aguenta ver muito sangue, nem muita violência, não é bom. Mas se você aguentar ver sangue, guerra, traição não tipo homem e mulher, mas traição de confiança, entendeu? É muito bom.
Tipo, entre pessoas.
É, pessoa, tipo, sabe uma gangue, só que uma trai? É isso aí, entendeu? É isso aí.
É, eu também gostei muito de Encantado. Eu não botava fé, mas quando a gente assistiu foi muito bom. É um filme da Disney, foi dirigido pelo Lin-Manuel. Outro filme muito bom que o Lin-Manuel fez esse ano foi Tick Tick Boom. Né, tá ouvindo todos os dias praticamente a soundtrack do Tick Tick Boom. E é muito, muito bom. É, chorei assistindo. Muito, muito bom. Tanto Encantado quanto Tick Tick Boom, eu chorei.
Lin-Manuel,
o poder de fazer chorar. Foi Hamilton que a gente assistiu esse ano ou foi assistiu ano passado? Ah, tá, então tá.
Eu também
assisti
2015.
Mas a gente assistiu. Mas a gente... É isso, também assisti muito drama. O último que eu assisti foi Oi Sou Eu, que é um drama que fala muito sobre passado, sobre fazer pazes com o seu passado, ou então não se culpar por coisas que você fez no passado e por isso você não se valoriza. Então é muito, muito bom. Muito, muito bom. Muito, muito bom. E eu gostei bastante. E eu espero que no ano que vem as pessoas continuem fazendo filmes que nos emocione e que nos faça refletir, porque se filme não nos faz refletir, eu acho que não está alcançando o objetivo, que não está fazendo mudança. Eu acho que a arte, ele é para mudar quem, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, e refletir sobre como nós vivemos. Então, eu gosto muito de filme assim. E é isso, basicamente. E vocês, alguma coisa que queriam acrescentar?
Eu estou muito esperando que assistir os filmes que vai lançar no que vem, tipo, do Toy Story, que vai lançar...
Toy Story?
Não, Doutor Estranho. Doutor Estranho, que vai lançar em maio, dia 12. E também Avatar 2.
Ah, Avatar, verdade, gente.
É muito bom, gente. Batman também vai lançar, quero muito assistir. Spencer. Que filme é esse filme?
Spencer, o filme sobre a Diana.
Ah, tá, Spencer também, quero muito assistir. E os outros filmes da Marvel que também sempre vão lançar ano que vem, que eu quero assistir. Só que eu... Não, mas tem mais filme pra lançar. Tipo, não tá confirmado, mas espero que seja confirmado. Até lá. E é isso aí.
Nossa, dá um abraço aí pra galera. Bom aí conversar com vocês. Família melhor ainda, mais gostoso. Depois um cafezinho da manhã. Muito bom.
Valeu.
Mãe.
É isso aí, gente. O último filme que eu gostei foi Imperdoável, da Netflix, que é um traz uma reflexão muito legal no final, é surpreendente, revelador. E ele também nos faz refletir, né? Pra gente não nunca julgar, né, as pessoas, né? O que você vê assim, externamente, você não julgar. Você tem que conhecer o contexto, conversar com a pessoa, para você tomar suas opiniões a respeito dela, né? Suas conclusões. Achei muito legal, muito bom. Isso aí, também chorei no final. Tchau, gente.
É, e assim, lembrei do negócio aqui também, que o negócio da arte, que a Carol comentou aí. A arte, assim, é legal porque ela traz reflexões, né? Provoca isso nas pessoas, mas algumas vezes ela não faz... gera transformações, mas ela gera confirmações.
Ela tem o poder de transformar, depende de cada um.
É, mas ela pode também trazer confirmações, na verdade. Você tem uma um grupo de pensamentos que você, ela ajuda você a confirmar algumas coisas, né?
Sim.
Ou tanto confirmar do lado do seu positivo, quanto confirmar do lado negativo de alguma coisa que você discorde, né? Mas ela tem essa capacidade mesmo de você levar você à reflexão, né? A refletir. Então é isso aí, um abraço, um beijo no coração. Família, te amo.
Você quer falar tchau, não, gente?
Tchau, gente.
Foi bom estar com vocês, obrigada. E é isso aí.
Eu espero ver vocês, não ver vocês, mas estar com vocês no próximo episódio, na próxima temporada do ano que vem. E desejo para vocês um próximo 2022, aí, próximo ano cheio de filmes novos, séries novas.
Saúde para todos.
Saúde também.
Saúde, imunidade, você.
Vamos tomar vitamina C aí. Fazer exercícios físicos, boa alimentação, como minha mãe está falando.
Tomei vacina também contra a gripe.
Contra a gripe.
E Covid também.
Covid, se você tem como tomar a terceira dose, vamos tomar. E é isso, galera. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam que vocês são os discípulos mais amados de Jesus Cristo. E que vocês sejam um prazer para as pessoas conhecerem, assim como foi um prazer para mim e para minha família conversar com vocês hoje e estar com vocês aqui hoje. Amém? Nos sigam pelas nossas redes sociais, que é o podcast Menina Fala. O meu outro é o Fala Carols, Carol S. E da minha família é Isabela, não precisa. Mas não precisa, Isabela.
É meu Instagram, Bebela Donari Paulo. Meu TikTok é Isabela Pouso Paulo.
E é isso. A minha mãe, ela tem uma papelaria personalizada. Se você quer algum pedido personalizado para a sua família, para a pessoa que você ama, para gerar nela um sentimento bom, vá no perfil do Instagram dela, que tem vários produtos muito bons, que é Scarlett_Oficial. Minha mãe.
Isso, e tem projetos também de arquitetura, interiores. Karina Barros. Estamos lá no Instagram.
Você achando o meu Escarlate, você me acha por inteiro, em todos os canais.
Ok. E é isso, se você precisar de alguma ajuda pra consertar o computador, meu pai tá aí na área, tá zoando. Ele só faz isso pra família mesmo.
Obrigação.
Exatamente. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.
Até.
E tchau.
Tchau.
Nossa, mãe, que vai falar.
Eu já falei pra caramba.